A nossa aula de hoje sobre as nossas buscas existenciais internas, os nossos Googles internos, diz respeito a conversações. Nós faremos alguns balanços sobre alguns itens importantes. Um dos propósitos deste curso é a administração, quando possível, das nossas buscas internas. Vocês têm aprendido muitos elementos, coisas complexas às vezes. Tivemos aulas muito complexas e as aulas, mesmo a de hoje e as próximas, continuarão nestes aprofundamentos. Agora, observem: uma pessoa que tem aprendido, e claro que vocês vão colocar isso dentro da dimensão de historicidade, de estrutura do pensamento, para poderem dar os devidos aprofundamentos a essas questões. Vamos supor, você está indo para uma cidade, para uma localidade. Você está vivendo alguns problemas existenciais. Se você está estudando as aulas, eu acho que uma das coisas que você fará é ter certas prudências, certos cuidados existenciais. Se você, por exemplo, está olhando pela janela do ônibus, as cidades passando, um lago, uma cachoeira, de repente um outro ônibus, e você começa a fazer buscas internas como: por que será que eu sofro tanto? Por que será que minha vida não dá certo? O que acontece comigo que eu costumo fazer tudo errado? A propensão é que as suas buscas internas, a sua malha intelectiva, sai rastreando por tudo aquilo que está em você, por toda a sua estrutura de pensamento, atrás disso que você acionou. Então, vem lá uma das respostas. Você faz tudo errado porque você não nasceu para ser feliz. Desde pequena, tudo dá errado para você. Então você fica muito triste e acessa uma área da sua vida, uma área remota, cheia de dor, cheia de conflitos. Então vem um verbo mental. Em seguida, uma imagem, um pequeno filme, no qual você vê seus pais brigando, um vizinho seu se metendo na briga. E então, a partir daí, você já está chorando. E aí você chega a uma conclusão de que as coisas para você realmente não funcionam. Ora, se você está estudando, eu acho que até por prudência você não vai fazer uma busca existencial como essa, viciada, afetada, contraproducente, a não ser que esteja servindo a um propósito, pode ser. Daí, claro que estamos aí falando de outra coisa. Agora, se você respeita a sua historicidade, a sua estrutura de pensamento, você está no ônibus, indo de Teresina a Fortaleza. Passa por aquela linda serrinha no caminho, toda verde, muito bonita, que ali perto na entrada do Ceará, lugar lindo, um dos lugares lindos que há por lá. Então você está olhando pelo ônibus e você pensa: ah, que bom! Logo estarei em Fortaleza e verei amigos queridos. Poderei caminhar pela praia do Mucuripe. Poderei tomar uma água de coco. Sentar à beira da praia. Sentir o vento. Sempre vento em Fortaleza, ali na beira-mar. Aquele mar tão lindo, tão calmo. Aquelas balsas, aquelas jangadas que ficam estacionadas à areia, adormecidas. Alguns pescadores consertando redes. Consertando, como é bom. E então você se inspira e lembra de um poeta, lembra de uma música do Belchior, lembra de um trecho de uma cantiga entoada pelo Fagner e se emociona. E então imagina: puxa, eu poderia usar isso na minha aula. Eu já sei, eu vou mandar um WhatsApp para uma amiga querida mostrando um pouco disso. Bem, esse tipo de busca, assim como a outra, interna, elas podem ser alienantes? Podem. podem ser também um diletantismo, pode ser um passatempo. Mas as lições aqui são importantes e vocês já viram várias vezes os cuidados que precisamos ter. Por vezes você tenta fazer uma busca interna dessa e outros elementos existenciais se colocam no caminho. Às vezes uma sensação muito forte, às vezes um problema que você está vivendo muito forte, contundente, impede que você caminhe na direção dessas buscas. Há muitos elementos aqui que se colocam na ordem. E você, quanto mais profundidade e conhecimento tiver das suas propensões existenciais, alguns aprendem rápido isso. Aprendem que se deixar o pensamento solto, se deixar as buscas internas soltas, elas caminham para determinados lugares. Outros compreendem que podem ficar em paz, que eles podem, por exemplo, quando chegam ao Maranhão, a São Luís, podem caminhar por São Francisco, aquele lindo bairro na beira-mar, o mar que entra e inunda a ilha e que, quando recua, deixa só as areias pelo caminho, numa das marés mais impressionantes do planeta. E alguns sabem que podem caminhar tranquilos ali, que suas buscas internas vão levar a pessoa para certas questões, para certas demandas que têm a ver com ela. Aprenderam a confiar, aprenderam como funcionam, aprenderam que não precisam ficar acionando e interrogando certas questões. Aqueles que estão estudando, revendo as tarefas, aprofundando os estudos, provavelmente já têm um certo domínio sobre isso que eu estou colocando. Já têm um certo cuidado na conversação com as pessoas, com os outros. Não negligenciam certas coisas. Lembrem que, em boa parte dos casos, a nossa estrutura do pensamento tende a nos atender. Em boa parte dos casos. Você pode fazer buscas muito interessantes nesse seu acervo existencial. Você pode colocar, por exemplo, determinados elementos que são importantes. Quer ver? Você pode colocar: bem, neste momento da minha vida, para onde eu estou caminhando? E você começa a rastrear. Às vezes você esbarra em meia dúzia de caminhos. Então você se pergunta: e qual desses caminhos tem a ver comigo? De fato, novamente, suas buscas internas direcionam. Existem buscas muito interessantes, muito bonitas, que podemos fazer. Sempre com muitos cuidados, ok? Você pode colher elementos da sua EP que são maravilhosos, muito bonitos, inspiradores, e outros terríveis. Você pode, dependendo de para onde você caminhar, é muito ampla a estrutura do pensamento, é muito ampla. Algumas pessoas que vocês vão atender em consultório, algumas pessoas próximas a vocês, vocês rapidamente aprenderão a identificar as buscas contraproducentes que elas fazem dentro delas mesmas. Alguns aprenderam um clichê de perguntas, um clichê de elementos de buscas internas que nada tem a ver com eles. Sabe? E em filosofia, né, uma das primeiras lições é o interrogar. Mas o interrogar a partir de quê, afinal? Aleatoriamente, sem um propósito, sem um objetivo? Até pode, você vai colher dados lotéricos aí pela vida. Se estudamos filosofia clínica, as nossas buscas internas devem, eu acho, uma opinião apenas, se pautar, elas devem ser pautadas por coisas que dizem respeito aos nossos propósitos, aos nossos caminhos, aquilo que tem a ver conosco. E precisamos treinar, ter prudência, é uma educação continuada que precisa ser feita, ok? Continuada. Isso poderia ser desde crianças, aliás. Poderíamos ensinar isso às nossas crianças, desde pequenas. Só que, de certa maneira, ensinamos, mas não dessa forma producente. À medida que nós, agora comentando então o que a Josefa colocou, à medida que nós aprofundamos os nossos trabalhos, observem a maneira como vocês podem utilizar isso na vida de vocês. Vamos supor que você, Josefa, tem um neto querido que você ama muito. Você conhece a historicidade dele, você gosta muito dele, tem uma interseção muito bonita com ele. E ele te liga, ele mora lá no outro lado da sua cidade, essa linda cidade de Manaus. Liga para você e diz: vó, eu vou até aí. A senhora faz aquele peixe que a senhora costuma fazer, pescado ali no Rio Negro. Você diz: claro, faço. Quando ele chega, você vê que ele está amuado, está aborrecido com várias coisas e você já conhece o seu neto. Olhem como é que a Josefa fará um Google interno no neto para o neto dela. Ela sabe que, pela maneira de ele ser, não dá para acessar os arquivos diretamente. Ele logo fica ainda mais para dentro. Mas ela sabe que uma maneira de chamar esse rapaz aos arquivos internos é primeiro puxá-lo para fora. Então ela convida o neto para ir até a sacada do apartamento. E do apartamento eles avistam um lindo pedaço do rio que banha a cidade. Ali onde à noite se juntam aquelas embarcações e fica uma nova cidade flutuante. E ela então aponta e fala com o neto como é bonito ver aquelas luzes ao anoitecer sobre o rio. E aí sim, ele vai para fora, vislumbra aquilo e retorna para dentro. Agora, Josefa, conhecendo o neto, sabe que ele tende a ir para a área problemática dele. Então ele vai, conta que não está bem com a namorada, anda muito chateado com isso. Ela, conhecendo os arquivos do neto, pela historicidade dele, olha o que ela faz. Ela diz: meu filho, eu sei que quando você tem questões assim, você sempre tem um leque de opções. Como, por exemplo, pedir perdão a ela pelo que você fez, tentar desculpar você mesmo, buscar uma resposta para o que aconteceu. Ela pegou três opções muito viáveis no acervo existencial dele. E em seguida ela ajuda o neto a enraizar. Diz para ele: o que acontece se você pedir perdão a ela? Então ele fala que ela tende a aceitar. E aí, isso, enquanto ela faz esse acesso a essa parte da IP dele, ele já lembra outras ocasiões nas quais ele errou e que para ele é muito fácil pedir perdão com sinceridade, porque ele é uma pessoa que costuma agir com as melhores intenções e que por vezes ele erra, como ele errou. Não é? Ele foi dar um presente à menina, acabou comprando algo que ela não gostou nada, que inclusive trazia más lembranças a ela. Ela chorou muito e eles ficaram assim abalados. A Josefa, sabendo então que ele já acessa essa primeira opção, já lembra essas coisas, se fortalece, e então diz para ela que: olha, vó, eu acho que eu vou ligar e vou pedir desculpa, sim, vou até lá, vou trocar o presente e tudo mais. Vejam o que a Josefa fez. Claro, eu estou aqui resumindo, abreviando, passando por uma série de requisitos, mas vocês estudam filosofia clínica, vocês sabem o quanto a gente tem que respeitar toda a trajetória da pessoa, toda a estrutura interna dela, que a gente não faz isso aleatoriamente como um jogo de perguntas e respostas, porque isso é tatear no escuro, nós não sabemos nada. Não é? Podendo esbarrar em coisas muito problemáticas e dolorosas. Mas eu quis ilustrar a vocês como se faz na prática isso, os caminhos, e se ela conhece ainda as ferramentas do neto, argumentações derivadas, esquematismos de resolução, sabe, em direção ao desfecho e outros elementos que vocês estudam. Isso se torna ainda mais fluido. Ela consegue conversar com ele, orientar o neto. É muito bonito, ok? É muito bonito. Quem olha de fora pensa, é uma avó que ama um neto conversando, orientando. Quem vê de dentro sabe o que ela está fazendo. Sabe que ela está tratando com método, com fundamentos, uma questão importante para o neto dela. No entanto, alguns conseguem fazer isso para os outros e para eles mesmos eles são muito ruins, são péssimos. Alguns aprendem a ser bons para os outros. Com eles mesmos eles não fazem essas buscas, eles fazem tudo ao contrário. Então, no caso do neto, ele vai embora e a Josefa começa a se sentir mal, começa a ruminar coisas péssimas. Olha o que que. Mas isso, para que fazer algo assim? Há um propósito, há um objetivo? Há uma questão filosófica que leva a isso? Se não há, o que justifica? Se você é uma pessoa que gosta de poesia, de brisa, de amor, de vida, das coisas bonitas, o que acontece que você se habituou tão mal, educou-se por dentro tão mal, que agora, ao invés de caminhar para o que tem a ver com você, nas todas as oportunidades nas quais você pode, você pega e se endereça para outros caminhos? Uma das respostas diz respeito aos hábitos internos, hábitos, costumes, sabe? E alguns não questionam mais isso. Se encaminham para esses endereços sem sequer questionar. Será que é uma atitude inteligente? Será que é uma atitude razoável, plausível para as minhas condições de vida? Tenham cuidado com essas coisas, tenham prudência. Aprendam a exercitar o que estão aprendendo aqui, a moldar esses caminhos. Olhem, eu não estou falando de mágica, vocês entendem. Todos nós vamos passar na vida por coisas tristes, isso é natural. Não estou pregando nenhuma fantasia para vocês, não. Estou apenas querendo dizer que, se fizermos certos elementos de prudência, de cuidado, de encaminhamento, isso tendo a ver conosco, vamos conduzir as nossas vidas para elementos que têm mais a ver com a gente, só isso, né? E eu acho uma atitude filosófica, filosófico-clínica, importante para os dias como que temos hoje, tá bom? Tá bem, então eu estava contando desse pequeno encontro, né, com essa menina de 6 aninhos, 7, talvez 8, uma aldeia aqui, sul da Inglaterra. Aqui a gente está numa região linda, tem esquilinhos aqui. Quando eu estava armando o lampião, não sei se eu contei para vocês, aqui fora, tinha esquilos aqui pertinho, né? Eles vêm às vezes dá uma xeretada, são muito amistosos, muito, eles sobem assim na mesa do lado, ficam olhando pra gente, são muito amistosos. E coelhos, tem coelhos aqui perto, muitos coelhinhos. À noite fazem festa por aí. E então eu estava contando dessa menina de 6 anos, né, que estava chateada com alguma coisa, mexendo com um pauzinho ali na conchinha. E eu falei a ela que se eu morasse num lugar assim lindo, teria muitas lembranças. E ela parou, levantou a cabecinha, ainda baixadinha ali, disse: quais lembranças? Então eu falei: o barquinho entrando pelo canal. E aí ela, depois de eu ter colocado duas, três, quatro frases, ela começou a ajudar e ela começou a dizer um monte de coisas. Algumas eu nem sei porque são expressões idiomáticas, né, típicas da região. E depois veio um senhor, aqui anoitece 4h30, e a levou pela mãozinha, e ela olhando para trás assim com um sorrisinho maroto no rosto. Eu fiquei encantado, emocionado de ver isso. São pequenos presentes existenciais que nós podemos propiciar a pessoas, pequenas gentilezas, assim como um cumprimento, sabe, assim como um carinho, algo de fraternidade, de conterrâneos, de contemporâneos, de amigos existenciais de jornada. Por que não? Não é? Se podemos semear essas coisas bonitas, por que não fazer? Sabe, o que se está na nossa índole, se está no nosso coração, da nossa forma, por que não fazer essas pequenas coisas? Espalhar essas pequenas sementes. Se tem a ver conosco, né? Se não tem, não façam, façam outra coisa. Eu particularmente gosto e quando posso faço. Acho muito bonito isso. Mas isso, a lição aqui, e estou comentando isso com base no que a Maria Beatriz colocou, é aprendermos a direcionar as nossas buscas internas. Em certa medida, não falo de controle, não, viu? Porque é muito bonito também deixá-las livres, que elas voem, quando elas têm a ver conosco, ok? Se elas entram em área de turbulência e tempestade, a orientação é que você assuma as diretrizes e diga: não, eu quero ir pelo caminho de sol, de poesia. E se não houver, se não existir, estiver impedido, então um caminho mais condizente para você. Aprenda a fazer isso, aprenda a consultar seus arquivos internos. É interessante que a gente aprende a consultar os arquivos que estão. Você chega à sua cozinha e quer um azeite de oliva, você vai até o lugar onde ele está. Você aprende a ir a um supermercado, a ir a uma livraria, a ir a um ateliê, fazer essas coisas. Por que não faz também para dentro, nas suas lembranças, nas suas memórias, nas suas coisas? Por que não exercer essa seletividade, esses elementos processuais internos? Sabe? Por que não aprender a ter fluência nessas buscas, nessas procuras, nessas questões? Educar-se para as coisas que têm a ver com você, evitar elementos que são alérgicos a você, existenciais, que não têm nada a ver com a sua vida. Essas são as lições, tá bom? Essas são lições importantes para um curso como este. Bem, esse exemplo da Rose, que exemplo bem lindo, né, gente? Olhem, deixa eu passar algumas informações técnicas para vocês sobre isso que temos estudado. Se a sua estrutura de pensamento, de cada um de nós, não possui aqueles choques tremendos, possui choques naturais que todos temos da vida, do dia a dia, das escolhas, dos erros, natural, cada um de nós tem. Mas se não há aqueles choques brutais, se não há aquelas torções graves que a gente encontra por vezes no consultório, observem, vamos supor que você tem uma reunião, você precisa ir a uma festa familiar chata, insuportável, com gente que você não gosta, ou uma reunião, aquelas coisas. E agora, final de ano, temos muito disso. Uma pessoa que, por exemplo, faz completamente diferente do que a Rose fez aqui, e que fique se angustiando, fique se martirizando, buscando artimanhas, estratégias, caminhos, e já confabulando coisas: ah, se fulano disser tal coisa, então eu vou dizer isso, e não sei o quê. Essa pessoa, entre outras coisas, está dando um voto de desconfiança a toda a sua historiografia, a toda a sua estrutura de pensamento. É, entre outras coisas, claro que não, muitas vezes isso não é assim deliberado e não é, a pessoa não sabe que está fazendo isso. Porque vejam, se você está bem, se você está vivendo sua vida e sabe que vai ter uma reunião desagradável, uma conferência, uma coisa desagradável, vai ter que estar com gente que você não gosta, não é função da sua estrutura de pensamento proteger você lá? Ou vai deixar que você se machuque, que você passe por situações desagradáveis, etc.? Na medida do possível, não, óbvio. Então, como isso funciona? Funciona que se você estiver em paz, sabe que você, ao chegar lá, acontece algo, você precisa se defender, você vai se defender. Alguém faz uma observação que é desagradável, hostil, você vai recuar, vai querer sair dali, vai para casa, para outro lugar. À medida que você começa a entender e confiar na sua estruturação interna, que você construiu ao longo de toda a sua vida, você começa provavelmente a ficar mais em paz com essas coisas. Não quer dizer que nós não vamos passar por momentos desagradáveis e difíceis. Vamos, porque isso é parte da vida. Não há como não passar por isso nos nossos dias. No futuro, talvez as coisas possam ser diferentes, mas hoje a gente passa. O gasto de energia existencial que muitas pessoas têm se armando, inventando um gasto incrível de energia, de ideias complexas, que a maior parte das vezes isso tudo vai fora, nem utilizado é. É um estresse tão grande, uma energia que poderia ser canalizada para elementos criativos, para outras coisas, não é? Uma pena, mas isso acontece, a gente vê, não é? E a Rose acaba de nos dar uma lição belíssima sobre como não fazer isso, como fazer outros caminhos, já que há muitos, não há um só. Agora, isso não é receita de bolo, não, viu, pessoal? Se para você é importante antes se angustiar, entrar em ideias complexas, martírios, e isso deixa você melhor para certas coisas ou apto para lidar com certos elementos, e isso você é o seu caminho, ora, faça, não é? Em filosofia clínica não há mais como eu dizer faça assim, faça assado, porque isso é o certo, isso é o errado. Isso não existe. Você vai fazer conforme seu repertório. Você pode aprender, se não gosta dos seus caminhos, pode construir outros, né? A questão é este horizonte. Quanto mais se aprende sobre isso, provavelmente a vida se torna mais rica, mais ampla, mais bonita. Sabe, você pode encontrar uma pessoa que você ama, que você gosta, e pode dizer a ela, como esse exemplo da menina que eu falei, sentar com a pessoa e dizer, puxa, eu tenho lembranças tão bonitas de quando a gente estudou e tal. Ou pode dizer, eu tenho lembranças horríveis. Pode, as duas coisas. Quando isso é uma afetação, quando isso é um faz de conta, quando isso é uma encenação, vocês sabem os resultados usuais, costumeiros, não é? O mais indicado é que você faça isso de mais próximo de como você é, para de modo a aprender, a gostar, a ter fluência. Mas vocês sabem as tantas ressalvas aqui sobre esses elementos. Bem, vamos trabalhar um pouco essa questão, então, em torno do que a Isolda colocou. Uma certa ocasião, eu estava lá na Faculdade Católica, em Anápolis. Anápolis é uma cidade muito bonita, no interior de Goiás. E lá eu coordeno a pós-graduação há mais de 10 anos, em Filosofia Clínica, naquela escola. E uma aluna me perguntou, numa aula sobre isso que estamos vendo aqui, quantos lados tem uma questão, professor? Quantos lados. Por quantos lados poderíamos considerar uma questão? Infinitos lados, respondeu um senhor, que é um padre, né, que fazia o curso lá no fundo. E eu disse, não são infinitos lados. Depende muito da estrutura de pensamento da pessoa que está considerando isso e dos contextos associados. Para algumas pessoas, uma questão pode ter 15, 20 lados. Para outra pessoa, 200 lados. E desses 200, 3 ou 4 mais fortes, mais profundos. Às vezes, uma pessoa, agora é uma época de crise muito grande no Brasil, muito grande. E eu atendo muitas pessoas aí do Brasil, minha agenda de clínica é muito lotada. Segunda a sexta, eu tenho 9, 10 consultas diárias aí com o pessoal. E alguns são empresários e mostram apreensão com tudo que está acontecendo. Afinal, eles têm empresas e dão empregos a muitas pessoas e ficam apreensivos, preocupados com eles mesmos, com as pessoas, com uma série de questões. Vamos supor um empresário que quebre. A empresa dele fecha e tudo. Aí ele vai falar com você e diz que ele é um fracassado, que a vida dele foi jogada fora, que tudo pelo que ele lutou agora acabou. Ora, ele está vendo isso por quais Como é que ele acessou os arquivos dele de tudo aquilo que ele viveu? Este mesmo empresário não poderia estar nos dizendo coisas como: infelizmente quebrou, foi uma pena, mas eu tenho ideias, e eu tenho amigos, e eu sei como fazer outras coisas, e eu tenho experiência, eu aprendi muito. A maior parte dos momentos com a empresa foram, a maior parte foi maravilhosa. A maior parte das oportunidades que eu tive, eu aproveitei muito bem. Essa empresa propiciou que eu conduzisse a vida familiar, que eu criasse meus filhos. Ele não poderia ver também por esse caminho? Seria alienante ver por um caminho ou por outro? O fator de alienação deve ser pautado pela correspondência entre a pessoa, sua historicidade, o contexto, a EP dela, os exames das categorias, vocês sabem. São essas coordenadas que vão nos mostrar se uma pessoa está completamente alienada e se colocando em risco muito grande, segundo os pressupostos internos dela, ou se não, se ela está trilhando um caminho muito interessante, inclusive. Aquilo que uma pessoa nos coloca diante daquilo que se passa mostra muito seus arquivos internos consultados, mostra muito o que ela vê, o que ela sabe, o que ela faz. No entanto, vivemos em um mundo no qual certos elementos semióticos se tornaram grandemente afetados. Há pessoas que sabem as respostas muito corretas, politicamente corretas, para as coisas existenciais e vivem pessimamente, sabe? Elas sabem responder muito bem e vivem muito mal. Quer dizer, é aquele discurso no vazio. Quando eu digo consultas internas, eu estou falando de fato. Quer dizer, você vai fazer isso dentro de um elemento que faz uma amarração semiótica. Seu pensamento, com sua sensação, com suas impressões subjetivas, suas emoções. Então, quando você me disser, professor, eu estou considerando um horizonte bonito, ainda que as coisas estejam difíceis, se a amarração pegou seus principais tópicos de determinação, vamos supor, raciocínio, busca e emoção, se forem esses para vocês, é outra coisa. É outra coisa. Os caminhos se abrem de outro modo, ok? Portanto, por que não aprender isso, né? Por que não ter fluência nisso cada vez mais? Sabe, é uma educação para a vida que você está fazendo. Isso podia ser uma cadeira numa faculdade. Você estuda várias coisas, pois então uma cadeira de nossos Googles internos. Vamos trabalhar para compreender, para educar, para crescer dentro disso aí. Vamos ver isso que a Daísa colocou. Observem uma coisa, quando nós acompanhamos a historicidade de uma pessoa em clínica, uma das coisas que nós observamos é que há tecido nessa historicidade que se assemelha a um cartão postal, a um álbum de fotografias. Cada vez que a pessoa retornar aquilo, é sempre da mesma forma, da mesma maneira, com a mesma leitura. Se nós pedimos à pessoa, por exemplo, se pedirmos a ela nos dados divisórios, um aprofundamento, ela nos reporta praticamente as mesmas coisas. E se não existir, às vezes, um agendamento nosso, para um ponto específico, a pessoa repete aquilo. Mas há áreas na historicidade da pessoa que estão vivas, vívidas, que estão tão vivas, que às vezes o que ela vive agora, neste momento, não tem a mesma vivacidade, não tem a mesma construção existencial. É interessante, e alguns preferem viver ali, naqueles pontos de lembrança, interagem ali, aquilo se modifica, evolui e tal, do que no, nos momentos atuais. E a gente vê muito isso em clínica. Às vezes a pessoa fala: doutor, no meu tempo as coisas eram diferentes. No meu tempo. Qual é o tempo esse? É um tempo que ela vivia em algumas coisas. Eu amava, eu tinha esperança, eu sabia fazer as coisas, e aí mostra. E enquanto nos coloca essas coisas, nós percebemos que está vivo aquilo. Ele resolve problemas lá, ele constrói elementos lá, e é uma área estanque do passado, que às vezes não conversa com outras áreas da vida da pessoa. Ou seja, é muito bonito isso nós aprendemos, porque entre outras coisas, vocês podem ir a essas áreas das vidas de vocês buscar material, fazer empréstimos existenciais. Você pode mergulhar numa área do futuro, por exemplo, sua, na qual você está repleto de esperanças e coisas bonitas, e trazer elementos de lá para a sua vida hoje, inundar áreas da sua vida que precisam de esperança, que precisam de amor, que precisam de buscas. Por que não? Sabe, há muitos desses elementos. Quando a gente aprende de um modo respeitoso, coerente, producente a lidar com esses elementos, podemos sim navegar nessas áreas, fazer esses elementos, né, conforme as nossas estruturações, conforme os nossos caminhos, as nossas demandas. Bem, agora falando um pouco sobre o que a Liana colocou, não é? De fato, e isso que sobre as construções existenciais, muitas vezes as nossas buscas são construções, ok? Elas não são propriamente uma revisão de arquivo. Você chega até uma parte do arquivo, mas constrói. Sabe? E um dos exemplos sobre isso é quando você, por exemplo, conversa livros internos, acervos internos, partes internas. Querem ver uma maneira de fazer isso? Quando você diz assim, ó, de tudo que eu aprendi na minha vida, olha aí, você colocou 10 bilhões de volumes aí de livros. O que de fato tem a ver comigo? Aí você lembra da música, da poesia, do sonho, da vida, etc. E vários elementos ali dentro. Quer dizer, você fez uma síntese desses elementos todos. Mas você pode fazer muitas outras coisas. Há muitas áreas que são plásticas e permitem essas construções, permitem que vocês caminhem para vários lados. É muito bonito o que se pode fazer. Você pode dizer, bom, mas eu quero uma coisa. Então, foi para o termo singular, logo a tua malha intelectiva te direcionará, quando possível. Às vezes, aquilo que a gente coloca como uma consulta e uma demanda interna não pode ser atendida, porque há outros elementos na ordem do dia, há outras questões muito importantes, às vezes não dá, né? Mas quando é possível, isso é muito bonito de se ver, o que ocorre e as respostas a que se chega, sabe? Isso dá para fazer até muitas piadas, muitos brinquedos com pessoas que a gente ama sobre isso. Sabe, aquelas piadas bonitas, você pode dizer para uma pessoa que você ama, tudo que você viveu esse ano de 2015, o que foi mais bonito para você? E a pessoa pode dizer, ah, tem muitas coisas, não foi uma coisa só. Então me diz o que foi bonito. Olha que bacana como você leva a pessoa para esses elementos, a pessoa começa a pontuar isso. Não é interessante? Quer dizer, você pode construir, sabe? E isso que você viveu e que foi bonito te inspira para quê para o ano que vem? Olha a construção surgindo. Tá vendo? Tem muitos caminhos. Nossa, são muitos. Se você respeitar a sua estrada, os seus direcionamentos internos, dá para caminhar muito. Bem, as nossas buscas internas, os nossos Googles internos, são parte da nossa realidade, estão dissociados, a nossa realidade seriam constituídas as realidades de um elemento e as nossas buscas internas de outros. Por quê? O que acontece que as buscas não fazem parte da realidade? Ou será que isso é uma maneira de colocar as coisas? Observem, do ponto de vista da estrutura de pensamento, certas coisas estão dissociadas. certas coisas estão associadas e outras coisas estão em outras predisposições. Durante a historicidade da pessoa, vocês podem observar isso. Sabe, às vezes uma pessoa te diz, ah, a minha realidade é isso, eu acordo de manhã, eu trabalho duro, é assim, não sei o quê. Mas o que eu gostaria, e aí ela vai para outra parte dela e mostra um fator dissociativo. Um é a busca que ela considerou como a realidade dela, isso é uma coisa. A outra busca é o que ela gostaria de ter e uma não conversa com a outra. Não há uma síntese, não há uma ponte que ligue as coisas. O que impede a pessoa de estabelecer pontes? O que impede a pessoa de estabelecer sínteses? O que impede de conversar? Isso nós vemos muito, por exemplo, quando uma pessoa nos conta, ah, eu vivo isso, isso, mas o meu sonho, olha aí o fator. Às vezes é uma maneira apenas de expressão, porque quando a pessoa coloca assim, mas o meu sonho, pode ser que ela está se encaminhando para lá. Que esse fator de aparente ruptura nada mais é do que a distância entre duas coisas que estão ligadas por uma caminhada. Pode. Mas há tantas outras coisas aqui a considerar e cada caso sempre, né, tem suas características, tem suas questões. É tão abrangente que fica difícil até a gente dizer é assim, é de tal forma, é muito amplo. E a malha intelectiva, a estrutura de pensamento, ela se associa, dissocia, sintetiza e se forma de infinitas formas. Não dá nem para categorizar algo como tamanho e dimensão, tamanho são os formatos e o que nós temos lá. Nos resta tentar compreender cada pessoa, cada caso, cada situação. E vocês sabem, é uma aproximação, não é uma ciência exata. Não é? Estamos sempre diante do trabalho, da tentativa, desses encaminhamentos. Bem, chegamos ao final da nossa aula de hoje, uma aula na qual o professor ouviu os alunos, comentou a partir das colocações de vocês. Vocês vão receber a edição depois da aula para poderem aprofundar os estudos, para poderem revisar, né, que é o nosso propósito.